Seja bem-vindo ao Grupo Marcos. Obrigado por seu interesse. Você está no curso A Imagem da Luz, a presença do Cristo nas três revelações. Para ter acesso gratuito a todo o material do curso e a outros estudos, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br.
Encontro de revisão número 10, capítulo 5. Hoje a nossa meta é concluir o capítulo 5. Se tiver muita questão, a gente continua, mas eu acho que hoje dá para concluir, né? Capítulo 5.
O homem purifica o espírito por meio do trabalho. O Aníbal já enviou uma questão para mim, também já elaborou uma questão para o Caibar. Caso ele não esteja aqui, a Vânia já está eleita para fazer a pergunta do Aníbal. Eu queria saber, só com as mãozinhas aí, se tem mais perguntas. Porque aí eu organizo aqui a minha resposta de acordo com a quantidade de perguntas. Quem tiver pergunta, assinale com a mãozinha. Bem, o aviso de sempre, eu acho que é a última vez. Releiam os capítulos, né? Muitos de vocês, acho que a maioria, teve algum grau de dificuldade. Nós já estamos no 10º encontro de revisão. Foram 10 encontros de exposição. Nós estamos no capítulo 5 com 10 encontros. Por favor, releiam. A chance que vocês estão tendo agora é valiosa, tanto para vocês, quanto para vocês poderem, no futuro, auxiliar outras pessoas. Então, é muito importante reler, é muito importante ver como vocês estão relendo, é muito importante anotar questões, comentários, não precisa necessariamente ser dúvida. Pode ser pedido de aprofundamento. Pode ser, eu li isso e pensei aquilo. Faz sentido? Não faz? Como isso se relaciona com aquilo? Isso é fundamental, porque depois a gente já vai partir para um novo livro, né? E aí a gente vai começar a tratar de outras coisas. Quando nós voltarmos, eu já vou contar com vocês para ajudar as pessoas que vão estar chegando ainda no livro 1. Porque a gente vai para o livro 1, segunda edição, ou se quiser chamar de livro 3, enfim. Então é muito importante que, tanto para vocês, quanto para quem queira no futuro colaborar, a gente utilizar esses momentos para reler e aprofundar, tá certo? Não se iluda, não existe estudo sério sem repetição. Não existe essa de li texto uma vez e entendi. Isso é coisa para amador, vamos colocar assim para não ser grosseiro. É coisa de quem não sabe nem o que está dizendo, é aquela história, né? Se você acha isso, você está perdido. Né? É aquele ditado, aquele que tem certeza que conheceu Deus completamente é porque não chegou nem perto, né? Está mais perdido do que os outros. Então, é importante a gente estar trabalhando isso desde o primeiro encontro, ter esse desconfiômetro. Será que eu já entendi tudo? Será que isso aqui tem alguma coisa a mais? Será que isso pode ser desenvolvido? Então, a oportunidade é essa. Estamos revisando passo a passo, lentamente, vamos aproveitar, porque essa é a característica de um estudo sério. Eu já encontrei vários estudiosos que eu respeito, por exemplo, de textos da antiguidade, e eles dizem, olha, a primeira vez que eu li isso aqui eu não entendi nada. Porque é assim que uma pessoa que estuda é honesta. Claro, isso não é um texto tão complexo, mas é muito difícil para qualquer um de nós ter lido esse texto uma ou duas vezes e ter esgotado. Então, aproveitem, por favor, esta oportunidade. Vamos lá. Aníbal, você mandou uma pergunta, vamos começar por ela.
Poderia explorar mais os termos religião e moral? Parece que no Espiritismo procura-se falar mais sobre moral, mas com a conotação de religião. São sinônimos ou a moral serve como máscara para dar ares de intelectual?
Ok, são duas questões, tá certo? São duas questões. A relação entre religião e moral, né? E a utilização do termo moral. A gente precisa entender que no século XIX foi o ápice Isso é fruto de um movimento chamado Iluminismo, que de luz não tem muita coisa, mas enfim, né? É o nome que usaram, a gente respeita. Da arrogância da ciência. Não estou dizendo só do desenvolvimento, porque a ciência é uma coisa abençoada, mas tudo aquilo que é excessivamente arrogante acaba dando problema. Então, o que acontece? Surge aí uma série de delírios de que a religião estaria ultrapassada, de que a ciência explicaria tudo. Então, surge aqui ali no século XIX o ápice desse materialismo arrogante, que só existe hoje em quem é arrogante do ponto de vista emocional ou muito desinformado, porque não levou a aquilo que se propunha. E isso tem reflexo até hoje. Então, o que é que acontece? Uma certa vontade de se distanciar de qualquer coisa dita religiosa. Então, se começa uma discussão de termos, primeiro, moral e ética. Aí um autor vai dizer que moral é a moral da religião e a ética são princípios interiores. Aí você vem outro autor e diz, não, é exatamente o contrário. Aí vem outro e diz, não, ética é relativo a decisões de tal esfera da vida. Moral é relativa a outras decisões. Enfim, até hoje nunca existiu um consenso do que de fato a definição clara do que seria moral e o que de fato seria ética. No final das contas, cada um vai usar esse termo como lhe apraz. Se for um estudo sério, a pessoa tem que dizer, olha, eu estou usando ética e moral como sinônimos, ou estou usando moral, né, entendido dessa forma e ética entendida dessa forma. Mas não há nenhum consenso do que seria as semelhanças e diferenças desses termos. Então, essa é uma discussão. Outras pessoas, como Aníbal colocou, vão querer falar de moral no sentido de para não falar de religião. E aí entra num terreno muito mais delicado, né? Porque se moral, se essa tentativa de falar que era ética, para não, que moral seria coisa da religião e ética seria coisa da sociedade, sem religião, enfim, não conseguimos chegar no consenso. Aí a gente vai ver a dificuldade de lidar com o termo religião. Por quê? Pelo mesmo motivo. Essa onda do iluminismo, que o iluminismo lança no século XIX, então o século XIX é o início do espiritismo e o ápice do iluminismo. O iluminismo não é uma doutrina única, mas os seus principais representantes se apresentam como antirreligiosos. Termos gerais. Ah, não tem ninguém que acredite em Deus? Tem. Mas assim, o movimento como um todo foi um movimento antirreligioso. E aí o iluminismo, dentro disso tem o positivismo, que é o que vai dizer que toda religião é atraso. Ele vai dizer que a humanidade evoluiu em três fases e que a terceira fase é a mais avançada, que é sempre a fase do fundador, curiosamente, né? É a dele, é a fundada pelo Augusto Comte, é a fase científica, superando a fase religiosa e a fase mitológica. Então, naturalmente, Comte é o grande fundador da nova fase da humanidade, que é a fase científica. Tudo bem que depois ele fez uma série de acordos políticos para tentar implantar a fase científica dele, e depois o positivismo descambou para uma religião. Inclusive, eu não sei se ainda tem, mas diz que aqui no Brasil tem uma igreja positivista. Seja como for. Né, por onde descambou, eram os grandes contestadores da religião e das crenças espiritualistas. Né? Como exemplo, que a gente vai estudar em detalhes no livro 2, quem combateu ferrenhamente o magnetismo na sociedade científica, né, da francesa, foi um indivíduo positivista, que é considerado um dos grandes continuadores do Augusto Comte. Bem, então há esse clima, há esses grupos, há esse embate. Tá certo? Então, tem várias doutrinas que nascem com essa visão materialista. A grande questão é que esses materialismos, eles são materialismos fanáticos. Para eles não bastam dizer, não, nós não acreditamos em Deus, nós acreditamos que o mundo foi feito ao acaso e vamos. Não, isso é muito pouco para eles. Porque são materialismos militantes. E eles serão, eles considerarão a religião o seu inimigo. É importante a gente entender isso. Quer dizer, muitos desses movimentos materialistas. Eles vão atuar objetivamente para combater a religião. Então não é uma postura de, ah, vocês acreditam nessas coisas, vocês estão tolos, mas não quero saber disso, né? Para mim isso é perda de tempo, vou cuidar da minha vida. Não. Nós precisamos combater a religião. Nós precisamos desmoralizar a religião. Nós precisamos mostrar que todas as crenças religiosas não valem nada. A gente depois vai aprofundar, inclusive, com algumas citações de algum desses indivíduos no próximo livro. O fato é que, se fica a ciência caracterizada por essa postura antirreligiosa e se cria socialmente grupos que vão se combater. Então, isso tudo surge no século XIX. E isso atravessa o século XX e chega ao século XXI. Isso também toca no movimento espírita. À medida que nós temos um movimento espírita que não tem nenhuma convicção profunda, nenhum estudo profundo, nós nos tornamos um movimento espírita vulnerável. O Herculano Pires vai comentar que antes as pessoas não tinham tanto estudo para fazer esse tipo de crítica, mas elas tinham uma coisa chamada convicção. Ela dizia com as minhas palavras: meu filho, você pode ter um português muito bonito, você cita muitos autores, etc. Mas eu sei o que é imortalidade porque eu vejo. Se você está me dizendo que não existe, que o espírito se acaba. Eu vejo isso na mediúnica lá do centro, eu vejo isso na mediúnica da minha casa. Então, por mais título e prestígio que você tenha, nesse ponto você está errado, me desculpa. E foram essas pessoas que sustentaram a fé espírita no Brasil. Porque o espiritismo, na sua história brasileira, pelo menos da República para cá, antes isso existia, mas o Império amenizava. Né? Provavelmente o Dom Pedro II, o Espiritismo foi perseguido. Sempre. O Espiritismo foi perseguido pela polícia. Espíritas eram presos logo depois do Império. Eram presos. Espiritismo foi incluído no Código Penal. Aí depois que você tem uma mobilização, aquela gente fala, ah, mas não foi bem isso. É, foi bem isso. Tá bom, que bom, né? Não foi bem isso, né? Que legal, parabéns. Então, a coisa passa por várias fricções sociais, né? Espíritas de prestígio usaram seu prestígio para proteger centros espíritas e para tirar a gente da cadeia. Mas há também o combate em nome da ciência. Associações médicas, inclusive psiquiátricas, acusavam os espíritos de formar loucos. Os espíritas estão enlouquecendo a população. Então é uma outra forma de combate, mais sutil, não é a cadeia, mas é uma acusação grave. Quem quer ser classificado como louco que forma loucos? Machado de Assis, com todo o seu talento, fez o grande favor de tentar desmoralizar o espiritismo. Ah, não vou ler Machado de Assis, leia, você tem que entender, ele tem sua qualidade. Mas desse ponto de vista, ele tentou, né, sutilmente, mas fez também apontar isso. Então, aí já é um ataque por meio da literatura. Quer dizer, é um ataque mais sutil. É o ataque que busca desmoralizar. A gente vai desde a acusação de um crime objetivo, de charlatanismo, uma acusação que fica mais como a condenação dos médicos, né? Dizem que forma louco. E aí depois uma coisa mais sutil, vocês são místicos, vocês são ignorantes, né? Então é um conjunto de ataques. Por isso que nós não podemos esquecer a coragem dessas pessoas. E foram muitas, né? Eu, pelo menos, quando vou ter oportunidade, não frequento muito, mas eventualmente já fui a centros espíritas, centros mais antigos, e quando a gente tenta saber a história, a gente vê que tem ali um herói por trás, né? O centro espírita que eu visitei, o cara construiu um centro espírita, o pessoal não falava com ele. Ele disse que tem até uma história que ele precisava de água e ninguém dava água para os trabalhadores da construção, ninguém ajudava com água. E ele era um grande médium, tinha sido seminarista e etc. Era uma pessoa que estudava bastante, descobriu o espiritismo e a mediunidade. E aí ele teve a intuição, bateu lá, mandou cavar no lugar e encontrou água lá no terreno para construir o centro espírita. Mas você vê que tudo isso, poxa, todo mundo falando mal, contando piadinha, e na hora que você precisa de uma ajuda não dá, quer dizer, são pessoas que enfrentaram. São pessoas que enfrentaram. Então, assim, tudo isso ainda existe. Só que os ataques são cada vez mais sutis. Né? Se ataca de um jeito, se consegue algum sucesso, se ataca de outro, algum sucesso. Não nos esqueçamos que o Eurípides Barçanufo quase foi preso por um processo aí engendrado. Hoje ninguém tem culpa, naturalmente, foi tudo um acidente, mas por uma associação pelos médicos e pelos católicos da época. E ele quase foi preso por prática ilegal da medicina. Estudar o fenômeno ninguém quer. Entrevistar as dezenas ou centenas de milhares de pessoas que ele curou, ninguém quer. E não foi preso por pouco, porque quando começou a investigação, estamos falando de Eurípides, ele chama todo mundo da cidade, né, acessa o círculo dele, e disse: olha, vai vir aqui fulano investigar, eu quero pedir uma coisa para vocês. Contem a verdade. Porque as pessoas, até para ajudar, iam negar, né? Não, não fez, porque queria salvar o amigo da prisão. E ele disse: não, vocês vão ter que contar a verdade. Falem tudo. Falem que a gente nunca cobrei, nunca recebi nada, mas que o que eu fiz, eu fiz. E não foi preso, porque todo caía na mão do juiz e o juiz já tinha sido beneficiado por ele. Aí o juiz dizia: eu não posso julgar porque eu sou suspeito. Que época boa, né? Sou suspeito, aí não julgava. Aí mandava para outro, ia para outra comarca, sei lá o quê. Aí chegava lá, o juiz analisava o projeto e dizia assim: não, mas ele já beneficiou minha filha, minha sobrinha, ele já. O cara fazia centenas, imagina, na época daquela. O sujeito fazia centenas, às vezes milhares de receitas por dia. Fabricava e mandava. Fazia parto. Materializado, atendido de tudo que era jeito. Então, dificilmente alguém, ainda mais naquela época que não tinha muito recurso, né, médico, não, eu acho que não ia ter ninguém que de uma maneira ou de outra não tivesse sido beneficiado pelo Eurípides. O fato é que foi de um juiz, foi para o outro, e todos disseram: olha, eu não posso julgar, eu fui beneficiado. E aí não teve um juiz, o projeto caducou, sei lá que é o nome que se dá, depois de passar, porque todo mundo tinha sido beneficiado por ele. O que não deixa de ser curioso, né? Que é um testemunho que de fato ele fazia e que de fato funcionava, dado pelos próprios juízes. Onde é que isso chega? Hoje, os ataques continuam? Sim, de forma agora muito mais perigosa. Muito mais. Porque antes eram ataques de fora, sejam mais ostensivos, a prisão. Sejam a crítica da ciência, que ficava claro que ela estava agindo não como ciência, mas como instrumento de destruição do espiritismo. Isso não tem novidade, gente. A ciência foi muito usada no século XIX para destruir o cristianismo. Né? Foi criado toda uma corrente aí do Jesus histórico, que a maioria era usada para descredibilizar o cristianismo. Chegaram a alegar que porque não tinha provas históricas, Jesus não tinha existido, que era só uma lenda, era mais um mito. Teve tudo. Só que aí depois descobriu as provas históricas e disse: ah, então tá, ele existiu, né? Diga, que bom. Que bom que agora você deixou ele existir. Mas isso são discussões de décadas, de grandes intelectuais. De grandes. Isso tem repercussão até hoje. Tem gente que chega a isso contando isso para mim. Eu digo, cara, tudo bem, mas isso já passou. Os próprios nomes dessa escola chegaram à conclusão que eles não têm muito o que dar mais. Mas é outro episódio que a gente vai estudar em outro momento. Estou falando só, aproveitando para fazer um quadro geral. Então, o que acontece? O cristianismo também passou por isso. Então, se tenta sempre ir nesse caminho de desmoralização. Mas até aí a coisa está mais clara. Você sabe que a polícia está, né, o aparato jurídico policial está contra o espiritismo. Você sabe que a medicina está sendo usada como arma contra o espiritismo. Você sabe que a literatura está sendo usada como arma contra o espiritismo. O problema se dá quando essas pessoas começam a formar a cultura dos espíritas. Aí você tem um outro passo. Você tem espíritas, porque acham que têm uma grande formação, como instrumentos a serviço da desfiguração, da destruição do verdadeiro espiritismo. Porque agora não é o médico formado, inimigo do espiritismo, que está se pronunciando. Agora não é o padre Quevedo, parapsicólogo, não sei o que, que está se pronunciando contra o espiritismo. Agora são os espíritas que assimilaram as ideias anti-espíritas, que estão dentro do movimento espírita, falando de espiritismo. E aí isso explica, né? Todo uma reflexão dentro do movimento espírita de um espiritismo que não tem nada a ver com o Cristo. E existe um movimento significativo que defende isso. E aí, do alto da sua preparação anti-espírita e da sua péssima preparação intelectual, as pessoas começam a seguinte discussão: mas o espiritismo não é religião. Se alguém lhe propõe essa discussão, você só pede assim: por favor, me explique o que é religião. Porque assim, a sociologia e a antropologia estão discutindo isso desde os seus fundamentos, que começaram no século XIX, que é a religião, e até hoje não chegaram num acordo. Então me explica o que é. Porque assim, tem várias definições. E não é uma discussão nova, é porque o povo fala de coisa que não estuda. O Durkheim, no livro As Formas, que é considerado um dos fundadores da sociologia, que não era religioso, era ateu. Mas era um espírito, era uma pessoa extremamente honesta. Ele era bastante honesto, você aprende com ele. E ele vai tentar dar uma definição de religião. Ele diz: olha, é muito complicado. Porque primeiro tem religião que tem um Deus, tem religião que tem vários deuses, e tem religião que não tem Deus. Então eu não posso definir religião como um conjunto de crenças que tem por fundamento Deus ou deuses. Porque você tem uma parte do budismo que resolveu também não acreditar em Deus. Gente, tem doido em tudo que é canto, né? Cada um escolhe o seu. Então, o budismo teve um rompimento, tem uma parte que diz que tem Deus, outra parte diz que não tem. É outra história, um dia a gente aborda isso. É, espírito, nós somos complicados. Então, enfim, o que eu quero dizer, religião não é um conceito simples, né? As pessoas começam com um grau de ingenuidade barra ignorância que não tem como terminar bem. Você dizer que algo é ou não religião pressupõe que você tem uma definição de religião que não é óbvia. Então você tem que dizer o que é que você entende como religião. Aí você pergunta para o sujeito: me diz só uma coisa, o cristianismo é religião? Você sabe me dizer? Aquilo que Jesus e depois os apóstolos no começo faziam é religião? É uma pergunta. É ou não? Não é uma pergunta fácil. Pelo menos para quem estuda. Mas se a pessoa souber, então tá bom. Aproveita, pega o nome dela, porque ela vai ganhar aí um Nobel, vai ganhar um prêmio muito bom, porque tá todo mundo tentando entender. Aquilo que Jesus, aquilo que Paulo fazia é religião? Aí você pergunta assim: o judaísmo é religião? O que se fazia no templo judeu era tudo religião? Por exemplo, a pessoa estava com lepra. Ela ia no templo, era examinada, o nome dela era anotado e ela era tida como morta. Ela ia pro vale. Isso é religião? Tem que saber. Você não está querendo discutir? Então me diga o que é, o que não é, para a gente começar a discutir, né? Se você quer discutir se determinado alimento é um bolo, você tem que me dizer o que é um bolo. Eu estou com um pedaço de carne, é bolo. O que é que tem que ter para ser bolo? Tem que ter alguma característica que eu identifique. Tá, aí de repente a pessoa se curou. O que é que ela fazia? Ela voltava no templo e dizia: Ó, tô curado. O cara examinava, realmente tá. Faça aqui uma purificaçãozinha e volta para a sociedade. Isso é religião? Eu tô levantando isso só pra gente entender o grau de complexidade. Mas essas pessoas, como elas estão formadas para combater, isso não interessa. Eles vão dizer assim: o espiritismo é religião. Ou melhor, o espiritismo não é religião, porque o espiritismo é uma coisa muito elevada. Então, aí o salto, aí o truque. Como o espiritismo não é religião, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver. Não, nada a ver com o negócio de Jesus. Isso aí. Aí começa, eu já vi tanto absurdo. Vou fazer uma síntese aqui, porque vai que serve de prevenção. Não, porque o Kardec é o seguinte: a obra de Kardec são cinco livros, mas o Evangelho segundo o Espiritismo não faz parte da codificação. Aí diz assim. Como assim, cara pálida? Não, porque aquilo não é uma obra de Kardec. Eu digo, mas como assim? Quer dizer, as duas anteriores são, as duas posteriores são, mas a do meio não é? Quer dizer, o que é isso? Isso não existe. Tá, mas se não é, por que que não é? Qual é o que é que tem naquela obra que é diferente de Kardec? O que é que tem naquela obra que contradiz as outras quatro? Eu consigo ver centenas de coisas que vinculam ela às outras quatro. Então, começa um conjunto de argumentos que, na verdade, que não se sustentam. Ah, Kardec fez isso como uma concessão aos religiosos. Ah, tá, Kardec era um marqueteiro barato que ia usar qualquer truque para arranjar adepto. É isso que você está dizendo do codificador? Só para ver se eu entendi seu argumento. Porque se ele faz uma obra de mentira em que ele não acredita para agradar, a gente está lidando com outro tipo de fenômeno. Porque eu não respeitaria um intelectual que traísse as suas próprias convicções para vender livro. Ele pode ser um bom marqueteiro, ele pode ser um cara da propaganda, ele pode ser várias coisas, mas um intelectual de respeito ele não é. E isso, basta ler o nosso livro com atenção para ver que tem o que Kardec diz, ele repete em todo canto. A Gênese é a obra científica, diga, mas é lá que ele diz que o Cristo é o Messias divino. Aí volta a história do comentário, não, mas isso não interessa. Ah, isso não interessa. Mas está na Gênesis. É lá que ele faz que ele marca claramente, ele diz que Jesus não é apenas um espírito puro, é um Messias divino que conhece os segredos de Deus. Está na Gênesis, não está em outro canto. Então, o que nós temos é, agora estamos começando um novo salto dentro do Espiritismo. Salto para baixo, rabo de cavalo, crescendo para o buraco. Uma vez instalada essa visão anti-espírita por meio de divulgadores espíritas que não, aí cada um, aí é melhor pegar o conselho do Cristo, né? Ou porque não entenderam, ou porque são perversos, aí deve ter dos dois tipos, né? Ou porque não entenderam o espiritismo, ou porque não quiseram entender. eles agora estão na fase seguinte. Eles não estão mais combatendo apenas o Cristo, mas agora eles estão distorcendo na cara dura o próprio Espiritismo, né? Com o apoio das grandes instituições espíritas, gente. Essa é a questão. Porque doido sempre teve e sempre vai ter enquanto a Terra for um mundo inferior. Isso é normal. Eu duvido a gente fazer um encontro e pegar uma sala de aula com 100 pessoas em qualquer faculdade, não vai ter dois ou três doidos lá que vocês nascem. Nem adianta, deixa quieto. Bom dia, boa tarde, ó, Deus te abençoe. Sabe, assim, vamos falar do tempo e das nuvens. É normal, a gente está na Terra. O que é estranho é o doido ser nomeado o melhor aluno da sala. Aí você diz, não, então quem está com problema é a instituição. É o que está acontecendo no Espiritismo hoje. Esse é o problema. O problema é não ter um médico que está sendo mistificado, porque pode ter, pode ser da mistificação, isso faz parte da vida. O problema é quando as grandes estruturas elegem essas pessoas como representantes. Alçam essas pessoas a cargo de grandes divulgadores. Aí a gente diz, não, então o problema não é mais individual, não é mais um pequeno grupo. Então hoje, além de concluir a obra anterior e dizer que o Cristo não representa mais o Espiritismo, né, que a verdadeira moral espírita não é a do Cristo. Agora se implanta as ideias atuais no movimento espírita, defendendo o aborto no movimento espírita, defendendo várias políticas de gênero que são absolutamente, do ponto de vista lógico, inaceitáveis e do ponto de vista espírita da moral do Cristo, inaceitáveis. Só que agora o truque é outro, é mais delicado. O truque é assim: se você não aceitar todas as minhas perversões, é porque você é preconceituoso. Aí você fica numa situação constrangedora. Esse é o truque do dia. Antes você não era científico, agora se você não aceita todas as perversões, você é preconceituoso. E aí a gente tem que separar. O Espiritismo respeita, porque é cristianismo, a santidade de toda a individualidade. Você, só por ser ser humano, você já é filho de Deus do ponto de vista espírita. Então você merece meu respeito. A sua conduta particular é sua conduta particular. Eu não tenho que me meter nisso. Por que que eu tenho que me meter? Então já é armadilha, ninguém precisa. Por que que agora eu tenho que ter opinião sobre a vida sexual, se do fulano é certo ou errado? Eu sei lá, ele é que tem que saber. Então, a primeira armadilha é: qual é a sua opinião sobre isso? Eu digo, eu nenhuma. Eu acho que não serve para mim, mas se um dia se vir, eu te aviso. Acabou-se. Agora, querer impor isso aí é outra questão. Aí é outra questão. Então, se o Espiritismo se coloca como cristianismo, ah, porque o indivíduo é homossexual. O problema dele, o que é que eu tenho a ver com isso? É uma questão de postura de cada um. Kardec não mandou vigiar a vida de ninguém, como a gente estava conversando antes. Kardec nunca quis converter nem ninguém ao Espiritismo. Então, o respeito tem que haver, independente de eu ter opinião ou não, independente de eu concordar ou não, gente. Porque o Espiritismo é cristianismo. Eu sei lá. Tem coisas que a gente sabe que não é saudável. Você vai usar droga? Meu filho, não é saudável, mas se você usar droga, você continua sendo filho de Deus. Vai fazer o quê? Eu acho que vai lhe fazer mal, mas por que é que eu vou lhe odiar por isso? Agora, de um respeito humano, eu ter que apoiar um narco-estado? Aí a distância vai longe. Aí a conversa é outra. Aí a história é outra. Eu ter que apoiar um modelo social que desrespeita, que é caracterizado pela brutalidade, aí a história é outra. Então você entende como a coisa vai ficando confusa e aí você tem que entrar na dança? A sugestão do Cristo é: não entra, filho. Essa discussão não é tua. São armadilhas farisaicas. O cristianismo é claro. Cada um é filho de Deus. Cada um erra e acerta. E cada um que tente errar e acertar como achar melhor. Esse é o ponto. É isso que a gente não pode perder. Ah, porque se você não aceitar isso, uma coisa é a conduta pessoal que merece respeito. Eu não sei. O Espiritismo não me dá resposta para tudo. Eu não sei. Eu tenho suposições. Eu tenho suposições. Eu acho que o indivíduo de conduta sexual. Eu acho não, porque a psicologia diz isso, embora não seja divulgado. O indivíduo de conduta sexual promíscua, ele tende mais a cometer suicídio. Eu sei que uma relação sexual promíscua, elas desvalorizam o ser humano, porque eu estou me relacionando com outro ser humano como um objeto. Né? Eu só estou interessado numa satisfação pontual. Eu não estou interessado em ouvir a dor do outro, eu não estou interessado em compartilhar minha dor com ele, eu não estou interessado em descobrir a beleza do outro. Não, eu estou interessado numa satisfação e depois eu me afasto. Então, esse padrão de relação em relação com o outro de uso é negativo. Por quê? Porque o outro é filho de Deus. É por isso, eu não posso usar um filho de Deus. Eu não posso usar a imagem do Criador para me satisfazer egoisticamente. Na verdade, eu não deveria fazer isso nem com um cachorro. Se eu quero um cachorro, eu cuide bem dele. Se eu não quero, eu não cuido. Se eu não quero cuidar, eu não tenho. Então, tem todo esse conjunto de armadilhas que se mistura o princípio cristão. Que foi o Cristo que inventou isso na Terra, diga-se de passagem, para artifícios. Isso hoje é o que está no movimento espírita. Então, nós, infelizmente, já estamos saindo de uma fase que é muito ruim, que é essa ciência inimiga do espiritismo, que é uma ciência usada para ser inimiga do espiritismo, porque ela, como atividade, não pode ser, porque, primeiro, ela não tem o que dizer sobre isso, depois. A maior parte dos cientistas que ganharam o prêmio Nobel no século XX, a grande maioria acreditavam em Deus. Então isso é curioso, né? Porque todo mundo diz que a ciência, isso é mídia, isso sim é marketing. Que a ciência não tem nada a ver com o dia interessante. Mais de 90% de quem ganhou o Nobel acredita em Deus. Não é curioso? Com a gente ignorante, né? Acreditar em Deus. Mas esse dado estatístico científico não serve para você, né? Que pena. Que pena. Estou falando de Nobel. Não estou falando da medalha da Olimpíada da Escola, não. Estou falando do que é considerado o prêmio máximo da intelectualidade da Terra. Então, por isso que eu digo, a pessoa vira um instrumento, ela não é um estudioso do assunto. Sério. Porque se fosse, ela encontraria isso. Ela veria que essa suposta oposição de ciência e religião, ela tem dimensões muito delimitadas. Porque se você pegar de fato a história dos cientistas e da ciência, tem muito mais congruência. E aí é o desafio de hoje. Então nós estamos aí enfrentando os mais diversos desafios. O ponto central é muito simples. Ou nós resgatamos o que Kardec disse, ou nós. E assim, os movimentos que estão entrando, note que é a segunda fase, os movimentos que estão entrando nesse grau de perturbação são movimentos que antes criticavam a presença do Cristo. Precisa ser o Sherlock Holmes para ver que tem aí uma lógica muito clara. Depois que você perde o Cristo, é ladeira abaixo. Não tem o que fazer. Então, o nosso ponto é: vamos ler Kardec com honestidade. Esse é o princípio. E acho que já está apresentado aqui, e vai ser cada vez mais, que há uma relação muito clara de Kardec com Cristo. Em nenhuma obra Kardec usa uma vírgula para fazer nenhuma crítica do Cristo. Pelo contrário, a gente vê que ele trata realmente com grandeza. E quando ele vai analisar como Cristo realizou os milagres na Gênesis, ele diz assim: nós não estamos explicando, porque nós não temos condição de saber o que é um Cristo. Nós estamos colocando hipóteses que pode ter sido assim, mas ele também tem mais recurso e pode ter feito do jeito que a gente nem entende. Por quê? Porque ele está tratando com alguém que é muito maior. Né? Disse, olha, o magnetismo nos indica que essa cura pode ter sido feita assim. Mas, como que diz, quem sou eu para dizer que ele fez exatamente assim? Estou dizendo que pode. Mas ele pode também ter feito de outra forma. Ele tem conhecimentos que eu não chego nem perto. Por quê? Porque ele conhece as coisas de Deus, que os espíritos puros não conhecem, então ele não vai saber, só vai saber o magnetismo que eu sei. Então foi uma longa resposta. A gente só tinha uma pergunta, eu acho que surgiu outra agora. É isso? Tem outra pergunta? Tá. A Kátia perguntou o seguinte: eu gostaria de saber sobre acordar espiritualmente. Vi isso no capítulo e gostaria de saber mais sobre o assunto. Tu pode falar o contexto, Kátia, para a gente entender bem, porque isso aqui pode ter várias interpretações.
É, na verdade, eu acho que era um comentário que estava lá. Eu lembro de estar escrito. Eu lembro desse termo mesmo, acordar espiritualmente. O que que é acordar espiritualmente? Como que eu consigo acordar espiritualmente? É mais ou menos isso.
Então vamos lá, vou dar a resposta então mais geral. A gente está falando aqui de estados de consciência, né, quando se usa esse termo. E aí é apenas uma comparação. É como o estado dormindo, né, um estado que a gente não percebe, e o estado acordado é um estado que a gente percebe. Claro que dormindo é outra coisa, mas é só para entender. Então, o acordado espiritualmente é a gente ampliar a nossa percepção e a nossa compreensão espiritual. Algumas doutrinas usam despertar. O que nós estamos falando é, no fundo, é um termo comum que a gente usa, né? Acorda para a vida. Então, acho que muita gente já ouviu isso, né? Ou não? Fulano, está na hora de acordar para a vida. É o mesmo sentido, tá na hora de acordar para os valores e as realidades espirituais. Eu acho que a explicação mais direta é essa. Quer dizer, o que é acordar espiritualmente? Eu começar, sentir, viver e considerar seriamente a dimensão espiritual, que é desde a minha prática de prece, o meu vínculo com o anjo da guarda, percepções espirituais, reflexões sobre reencarnação, considerar seriamente o meu destino espiritual e etc, etc. Então, essa expressão, no sentido amplo, é isso. É o acordar para a vida, né? É o acordar para a dimensão e para os valores espirituais, né? A gente acha que muita gente vai acordar espiritualmente ou vai ter um convite de acordar espiritualmente com o nosso trabalho. O quanto vai acordar, se vai acordar de mau humor, talvez, né? Às vezes acorda de mau humor, mas depois melhora, né? Então, tem gente que não gosta muito de ser acordado. Normalmente, às vezes incomoda. Então, por isso também incomoda, porque realmente incomoda, né? Quando você traz, quando o Cristo trouxe pra gente, nos incomodou bastante, né? Você tem os espíritos das trevas que diz: Jesus, filho de Deus, por que tu vem nos atormentar? Aí eu digo, que situação estranha, né? Quer dizer, um sujeito inferior, um verdadeiro demôniozinho, um aprendiz de demônio, do diabo, tá lá fazendo mal, aí Jesus está perturbando ele. Que curioso, né? Mas de algum nível tava, porque a luz incomoda as trevas, né? Então, acho que é isso. Acho que é acordar, né? Cada um acorda de um jeito, de acordo com o momento que foi acordado. Alguma última questão? Ou da Kátia, ou de outra pessoa? Ok. Encerramos então o capítulo 6. Tá certo? Me estendi bastante porque só teve essas duas questões. ou capítulo 5, desculpem. No próximo encontro, nós vamos para o capítulo 6, que se chama O Arquétipo Humano. Eu acho que é um tema bastante desafiador, tá certo? É um tema que a gente ainda precisa desenvolver bastante, porque isso toca em profundidade com toda a compreensão de Paulo. E, curiosamente, tem um diálogo bem assim, tem uma semelhança, uma relação muito curiosa também com Platão, né? Mas aí são longas histórias, então vou esperar aí as perguntas de vocês. Anotem, registrem, leiam, pensem, porque esse é um capítulo que com certeza pode se transformar facilmente num livro. Sem sombra de dúvida, pela quantidade de conteúdo que ele levanta, que é muito característico da escrita de Paulo, né? Paulo escreve um parágrafo, pronto, aí você vai tentar entender, tem um universo ali dentro. Porque ele era extremamente culto, estudou com os melhores professores gregos do mundo na época, né? Gostava tanto do grego que preferia escrever em grego. Olha que coisa curiosa. E conhecia também, né? Foi discípulo de Gamaliel. Considerado o maior sábio da época, pelo menos é considerado pelos cabalistas como um dos grandes cabalistas, foi discípulo direto dele, então assim, ele bebeu nas duas fontes mais elevadas de saber da sua época, que eram os maiores professores gregos e com o maior sábio judeu vivo. Então, por isso que quando ele escreve alguma coisa, você pode desconfiar que tem ali uma pequena enciclopédia por trás daquele parágrafo. E não é invenção, não, é conteúdo verdadeiro. Ok, gente? Então fica esse capítulo. Vamos então nos preparar nesse instante para o nosso diálogo mediúnico. Vamos elevar nossos pensamentos nesse instante. Pacificando nossos corações, acalmando nossas mentes, confiantes na presença de nossos anjos da guarda, de nossos coordenadores, porque sabemos que em nome de Deus e em nome do Cristo, eles amorosamente nos amparam, nos orientam e nos sustentam na luta. Que possamos, Pai, nesse momento ter a Tua proteção e Tuas bênçãos, para que, em nome do Cristo, tenhamos o contato com os amigos espirituais. Paz e alegria em vossos corações. Que o Cristo, esse amigo sincero, esse amigo que compreende as dores mais profundas do coração humano, possam nos inspirar nesse instante, em momento de diálogo, que há de ser abençoado, que há de nos tocar como um bálsamo que consola, mas também que cura as dores profundas que todos carregamos. Iniciemos.
Boa noite, irmão. É muito bom estar com você novamente. Temos uma pergunta do nosso amigo Aníbal, que ele diz: final do diálogo mediúnico. Irmãos e irmãs, estamos preparando o mundo para os futuros testemunhos, mas acima de tudo, preparemos-nos nós para as grandes bodas, porque o Cordeiro olha o mundo e convida a todos nós a viver o sacrifício que nos garantirá a participação no grande casamento das esferas superiores com a Terra, transformando-a para sempre. A pergunta é: poderia explorar mais como podemos nós, vivendo em um mundo de ilusões e tentações, nos preparar para as grandes bodas, atendendo os princípios do Cristo?
É exatamente o mundo inferior que vos dá ocasião para os grandes testemunhos. Renunciar à riqueza, no mundo em que todos são generosos, não seria esforço, seria alívio, pois teríeis a convicção de que na hora da necessidade jamais faltariam mãos e recursos para vos atender. Não precisareis sequer de ter fé na providência divina, porque estariais certo de que o vizinho, de que o conhecido ou que algum desconhecido vos socorreria. Mas em um mundo que prima pela ganância e pelo ódio, é ato valoroso de crescimento espiritual. Portanto, é o próprio mundo, com suas características muitas vezes brutais, que vos dá o ensejo adequado ao vosso testemunho. São esses embates de cada dia, são esses convites infelizes e inferiores que deveis estar atentos, porque são eles que vos dão a ocasião de testemunhar que sim, o Cristo é mais valioso do que o que o mundo oferece. Renunciar a algo que não vos faz falta não seria verdadeira renúncia. Entendai que a renúncia é sempre, quando feita com o Cristo, ocasião de cura emocional. Não penseis que o mundo carece de vossa renúncia para se regenerar. Seria um equívoco. Vós precisais aprender a renunciar para vos curardes. Esse é o elemento central da tradição cristã mais antiga. Houve um sacrifício feito pela humanidade. O vosso é para a vossa cura. O Cristo permitiu-se crucificar para que todos entendêssemos. É preciso também viver uma crucificação para que eu possa salvar a mim mesmo, trazendo Cristo para a minha vida. O Cristo não vos pede o que seria absurdo, um sacrifício tão imenso para mudar a história de um planeta. Ele o fez. O Cristo vos incentiva, vos indica, vos impulsiona, se assim quiserdes, a sacrificar as vossas paixões inferiores. Não penseis que o Cristo necessita que renuncieis de vossos bens, de vosso conforto ou de vossas falsas verdades. Vós precisais disso. É cada um que precisa investigar-se a si mesmo, como alguém que vai realizar longa viagem e é impossível levar o excesso de bagagem. E então alguém vos diz de forma amiga: não podereis embarcar com pesos tão excessivos. O vosso apego vos causará dor. Mas é necessário deixar para trás a maior parte dessa bagagem infeliz. Senão, a tua bagagem tão querida se tornará uma prisão terrível, porque jamais embarcareis para esferas superiores carregando tanto peso inútil do ponto de vista das esferas superiores. Então é necessário entender o sacrifício para vós é olhar as vossas próprias paixões inferiores e renunciá-las para estar com o Cristo. Imagineis que estáis envoltos com excepcional e linda vestimenta que vos conforta e vos protege, mas vos impede de se movimentar naturalmente e caminhar, por ser muito pesada, ao encontro do Cristo. Então, vossa consciência vos dirá: é preciso abdicar do conforto dessa vestimenta para que possais caminhar com leveza e abraçar o Cristo. O desfazer-se dessa vestimenta será difícil, será doloroso, exigirá renúncia, mas somente após a primeira libertação podereis iniciar caminhada verdadeira em direção ao Mestre. É isso que o Mestre vos indica quando mostra os caminhos falsos que muitas vezes foram seguidos no mundo. Quando convidado para as festas das bodas, alguns vão cuidar do comércio, outros vão cuidar do lazer, outros vão resolver questões mil. Como seria difícil para esses indivíduos abdicar do ganho, do conforto, do status e do lazer para ir participar de uma festa. Podeis pensar: que absurdo! Como alguém pode trocar, cuidar de uma loja, de uma fazenda ou de um fim de semana numa casa de veraneio para estar com Cristo? Mas é isso, irmãos, que fazeis há 2000 anos. Sempre se tem um bom motivo para não comparecer adequadamente perante o Mestre. E hoje vos dizemos: o momento é ideal para que as vossas renúncias sejam vividas, pois o Cristo continua vos aguardando de braços abertos.
Boa noite. Nós escutamos em um diálogo mediúnico que a única forma de nós nos reerguermos é se conectando com Jesus Cristo. E nós vemos no mundo religiões que não ensinam Jesus Cristo ou pessoas que nunca ouviram falar no nome de Jesus. Essa ligação, ela tem a ver com o nome de Jesus ou ele é uma conexão emocional com o divino dentro de nós?
Será que poderíamos imaginar qual o nome do Cristo atribuído aos seus auxiliares angélicos, espíritos puros? Será que poderíamos determinar de que forma o próprio Criador conversa com o Mestre? Certamente. Todos os espíritos da Terra que já atingiram determinado patamar evolutivo são beneficiários do Cristo, ainda que lhe conheçam por outro nome. Entendamos que vincular-se ao Cristo para a Terra é vincular-se ao Criador do Universo. Vincular-se ao Cristo é aprender o caminho da cruz, que significa renunciar a tudo em benefício de algo maior. Portanto, não nos iludamos com as limitações temporais dos marcos históricos da Terra, porque o Cristo os ultrapassa a todos e permanece. Um dia, nosso mundo não existirá. E o Mestre continuará brilhando glorioso no infinito. Entendamos, portanto, somos do Cristo quando amamos. Somos do Cristo quando protegemos as crianças, como ele ensinou. Somos do Cristo quando, perdendo tudo, somos capazes de dizer: Pai, que se faça a tua vontade, ainda que seja diferente da minha. Somos do Cristo quando estamos dispostos verdadeiramente a doar o melhor de nós, em benefício daquela criança que mora ao lado, daquela senhora solitária e idosa que vive próximo a nós. Somos do Cristo, independente de tradição e cultura, quando estabelecemos em nossa vida a lei de amor. Não nos enganemos. Todos os espíritos que vivem o Evangelho, neste mundo, em qualquer época, conhecem o Cristo.
Boa noite, meu irmão. Nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos que o trabalho, ele é uma lei natural, mas para nós é uma expiação. Kardec usa essa mensagem lá no Evangelho para associar a mensagem de Jesus do pedi e obtereis. Irmão, poderia falar um pouco mais dessa relação?
Lembremos-nos que o Mestre nos prometeu que ele nos aliviaria. Por isso é necessário pedir para ser aliviado. Temos uma carga enorme em nosso psiquismo, por conta das desarmonias que instalamos em nós mesmos, em momentos de loucura infeliz. O trabalho é um dos meios excelentes de reestruturação psíquica do indivíduo. E é penoso, porque ele cura. Porque ele faz o indivíduo lidar com as suas enormes dores que carrega por ter gerado essas dores em seus irmãos. O erro de magoar alguém é sempre uma mágoa que registramos em nós mesmos. Não há como escapar disso. Portanto, o trabalho se torna rude, o trabalho se torna expiação, como uma forma terapêutica, como uma forma de cura espiritual profunda, que muitas vezes necessita de milênios. Mas o Cristo, ele é capaz de nos auxiliar a todos, aliviando as nossas dores, nos ensinando os melhores processos de cura, nos induzindo aos caminhos mais eficazes, porque ele conhece todos os caminhos. Ele é um espírito capaz de analisar a história psíquica de cada um, de ver os desdobramentos das possíveis ações e dizer: faça isso, pois assim poupará séculos de dor inútil. E ainda assim, eu carregarei contigo parte do teu peso. Portanto, a ação útil, a ação no bem, ainda mais com a conexão de um pensamento elevado, é o mecanismo por excelência de cura, que é a mesma coisa que evolução espiritual. Para espíritos da Terra, a cura e a evolução espiritual são uma só e a mesma coisa. Naturalmente, em mundos superiores, essa fase mais grosseira já foi superada. Não existem mais as feridas horríveis da mágoa, do ódio, do desprezo, da maldade. E aí trata-se de evoluir, no sentido de alternar de um estado feliz para outro mais feliz ainda. Na Terra, como coloca Kardec, trata-se de muitas dores, que podem ser definidas como dores de expiação e dores de provas, mas sempre experiências bastante desagradáveis, que visam a cura verdadeira do indivíduo. Encerramos, desejando paz e reflexões muito profundas. É preciso que na noite de hoje indagueis o que o Mestre espera de mim. É muito importante que tenhais a compreensão do quanto seria proveitoso abrir o coração ao Mestre, confiar nele, amá-lo verdadeiramente. Pois quando Paulo, de joelhos, indaga o que queres de mim, não tenhamos a ilusão que o Cristo tinha um projeto externo de divulgação de sua palavra. O olhar do Mestre devassava profundamente a alma do discípulo e certamente o seu coração amoroso se preocupava. Como posso encaminhar esse meu irmãozinho da melhor forma para elevá-lo? Não esqueçamos, o interesse do Mestre é sempre o amor. Jamais o Cristo vos utilizará como se fosse um gerente de empresa mercenária. O Cristo não precisa de vós para estar em plena paz com o Criador do Universo. Ofertar o coração a Cristo é uma outra forma de dizer: Senhor, eu confio no teu amor, e tu não me confiarás nada por necessidade externa de um plano suposto para a terra. Tu me confiarás as tarefas que sabe que o meu coração necessitado precisa. Entendamos, o Cristo já nos ensinou. A transformação da terra vem do alto. O que ele deseja de cada um de nós, seus irmãozinhos menores, é que permitamos que ele cure os nossos corações. Não precisamos nós nos tornarmos salvadores do mundo. Carecemos com toda urgência pedir ao Cristo: Mestre, encaminha o meu ser para as experiências da cura verdadeira. Dá-me o que eu necessito para que um dia eu possa sentir a plenitude do teu amor por mim. Eis o projeto do Cristo para cada um de nós. Amando-nos, ele deseja nos curar e nos elevar, nos pegar pela mão e, com um sorriso indescritível, nos mostrar as grandezas do reino de nosso Pai. Muita paz do vosso irmão e amigo, Caibar de Souza Schutte.
Obrigado por ter estado conosco. Para mais materiais, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Um grande abraço.